Oi, eu sou Laila Moalen.
E eu sou Vitor Macombio.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021.
Oposição avança em diálogo por manifestações conjuntas a favor do impeachment.
Depois de ser ameaçado de prisão, lobista reconhece negócios com a advogada de Bolsonaro.
E no STF, Cássio vota a favor de marco temporal e Alexandre de Moraes pede vista.
Partidos de oposição avançaram ontem em esforços por manifestações conjuntas pelo impeachment e acenaram ao MBL e a outras forças que queiram aderir. Os partidos esperam agora por siglas no Congresso que possam destravar um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Dirigentes do PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, Rede, PV, Cidadania e Solidariedade se reuniram em Brasília. Eles fecharam um acordo pela convocação unificada dos atos nos dias 2 de outubro e 15 de novembro, e também vão convidar os movimentos que foram às ruas no domingo passado. Apesar do acordo, dirigentes admitem nos bastidores ter dificuldade para construir uma coalizão extensa para o dia 2. As razões seriam um prazo curto e as controvérsias com o MBL e o Vem Pra Rua. Os protestos organizados por eles no último domingo tiveram manifestações contra o ex-presidente Lula. Uma eventual união seria mais provável no ato do dia 15 de novembro. Na Câmara, legendas de centro-direita, que têm bancadas significativas, ainda não se decidiram sobre o impeachment ou já se declararam contra. Siglas como PSDB, DEM, MDB e PSD não participaram do encontro do bloco de oposição em Brasília. Esses partidos têm sido procurados para conversas e devem ser convidados para a manifestação do dia 2. O processo contra Bolsonaro não teria votos suficientes para ser aprovado só com as legendas à esquerda. Mesmo com o apoio da centro-direita, ainda seria necessária a adesão de pelo menos um dos grandes partidos do Centrão para reunir os 342 votos necessários. Apesar desse grupo ter ensaiado um desembarque do governo, a carta de Bolsonaro articulada pelo ex-presidente Michel Temer foi suficiente para evitar a debandada. Com isso, o cenário hoje é favorável à continuidade do presidente no cargo.
Ontem, em depoimento à CPI da Covid, o lobista Marconi Albernaz de Faria reconheceu que tem negócios com a advogada Karina Kufa, que representa o presidente Jair Bolsonaro. O lobista negou várias vezes ter relação profissional com a advogada. Na última pergunta dos senadores sobre o tema, ele manteve a versão, mas foi confrontado com mensagens de WhatsApp que indicavam o contrário. As mensagens são de um inquérito do Ministério Público Federal, que compartilhou as informações com a CPI. O vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, da Rede, chegou a ameaçar Marconi de prisão, mas deu a oportunidade para que ele se retratasse. Marconi, então, assumiu que mantém os negócios com a advogada, mas em seguida usou o direito de ficar em silêncio, garantido por um habeas corpus concedido pelo STF. O lobista é apontado como intermediário da Precisa Medicamentos. A empresa está no centro das investigações da CPI por suspeitas de irregularidades nas negociações da vacina indiana Covaxin. Marconi também mantinha relação com o núcleo familiar de Jair Bolsonaro, além da advogada. Ontem, inclusive, os senadores aprovaram a convocação da Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente. O pedido não estava na pauta e foi incluído de última hora. A medida provocou protestos dos governistas. Senadores dizem que tiveram acesso a mensagens de conversas entre Ana Cristina e Marconi. As mensagens mostrariam que ela seria responsável por fazer indicações para cargos no governo. Questionado sobre o assunto, Marconi também optou pelo silêncio.
E o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, votou ontem a favor do estabelecimento do marco temporal na demarcação de terras indígenas. O posicionamento é alinhado com os interesses do presidente Jair Bolsonaro, que indicou o ministro para a corte. Bolsonaro é favorável ao estabelecimento do marco e diz que a falta dele pode atrapalhar o agronegócio. Depois do voto de Cássio, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista e o debate foi suspenso. O Supremo tinha retomado ontem o julgamento para decidir se indígenas só podem reivindicar terras que ocupassem em 1988, o ano da Constituição. Se o marco temporal for aprovado, especialistas dizem que isso pode prejudicar a demarcação de terras para esses povos. Desde o recomeço do julgamento, falava-se que um pedido de vista para suspender o debate poderia ser uma solução para evitar um atrito entre o Supremo e o presidente da República, num contexto de crise entre os poderes. O placar no STF está 1-1. Na semana passada, o relator Edson Fachin votou contra a tese do marco temporal e disse que uma interpretação restritiva dos direitos dos povos indígenas atenta contra a Constituição e o Estado Democrático de Direito. O julgamento sobre o marco temporal foi tema do Café da Manhã de 1º de setembro. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só ouvir lá.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes ao dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.